dizer então, Cast?
Ah, tanto faz.
Tanto faz? Tá bom.
Fala, pessoal, sejam bem-vindos ao ZampoCast, o podcast de Ninguém Fica Acima do Muro. Aqui é o episódio de número 261 do ZampoCast. E eu vou falar sobre a questão do que são aí os conservaloucos, né? É, tá no título, aqui no YouTube. E para isso, não estou sozinho. Vou falar com quem criou aí esse termo. Aqui eu falo com o Herbert Passos Neto. Primeiramente, aí, boa noite, Herbert. E aí, eu apresento aí para o pessoal aí, aqui do canal ZantoCast, ZantoCast TV, por ZantoCast. E aí, o que você faz assim, da vida. E aí, depois a gente entra no assunto. Boa noite, Herbert.
Meu amigo, obrigado aí, Israel, pelo convite. Você está sempre lá nas minhas lives lá, prestigiando, botando os comentários, está sempre acompanhando. Então, te agradeço aí, sempre um prazer ter você lá e um prazer também estar aqui com você. Te agradeço aí por essa oportunidade, por esse papo. E, cara, o que eu faço hoje, eu sou filósofo clínico, né? Eu já mudei de profissão já há bastante tempo, né? Eu trabalhei com assessoria política por muitos anos. E depois eu peguei esse know-how todo de lidar com pessoas, né? Eu fui aprimorando isso e fui me especializar em filosofia clínica em 2019. Comecei a trabalhar com isso, aí veio a pandemia, né? Inicialmente eu estava atendendo empresas e quando começou a pandemia as empresas fecharam e eu comecei a atender diretamente pessoas, né? Na filosofia clínica mesmo. E é o que eu fui fazendo até hoje, acabei fazendo essa virada de carreira, que eu queria mesmo ter ido para atender empresas, acabei indo para atender pessoas, e como meu amigo Daniel Kalov me dizia, atender pessoas era muito melhor e seria muito mais a minha cara. E hoje eu vejo que isso acontece, estava atendendo até agora há pouco. Enfim, então é isso que eu tenho feito, cara. Abandonei a política, isso que me dá bastante liberdade de eu falar de política, como eu volta e meia falo no meu canal de YouTube, é justamente por eu não ter mais nenhuma ligação com nenhum grupo político, com. Enfim, eu posso falar o que eu quiser, que eu não vou correr o risco de prejudicar nenhum assessorado, nenhum grupo, né? E daí que surge a minha participação, digamos assim, em termos de falar de política nos últimos anos. Ela vem exatamente por conta disso, porque eu sempre fui da área e parei de trabalhar na área, né? E o fato de parar é que me dá a liberdade de bater esses papos com bastante sinceridade. E daí, no meio disso tudo, por conta de algumas críticas, que surgiu aí o termo do conservalouco.
Tá certo, então primeiramente aí da boa noite a todos do chat que estão aí comentando. Aqui o Isaac Macedo também teve Herbert, já estava no canal dele, falando aqui dois amigos que respeita muito, com certeza será uma boa live. Então, aí boa noite a todos que estão comentando no chat, que estão assistindo aqui a live no YouTube, que vão assistir depois, que estão ouvindo na plataforma de podcast. Então vamos lá, Herbert. Aí está no assunto aqui dos conservalucos, né? Primeiro, assim, vamos fazer uma rápida introdução. A gente, sei lá, a partir de 2013, né, teve aquelas manifestações, então, aí começou a surgir a tal assim, direita. E aí muita gente começou a falar que não, que era conservador, não sei o quê. Aí teve. Aí o Jair Bolsonaro foi eleito, e aí a galera aí ficou muito por conta dessa perseguição, provavelmente do judiciário aí, a ele, à direita. A galera começou aí a pregar o pé na porta, que tudo tem que ser ali na base do pé na porta. Então aí você se te acompanhar assim por 2020, né, que estava começando a florar essa coisa de pé na porta ali na direita, e aí você falou que são os conservalucos, né? Então aí falou aí, então o que são os conservalucos aí, o que é o título aqui da live, tá?
Cara, então, o lance do termo conservalouco, eu acabei colocando dessa maneira para chamar atenção mesmo para um problema que existe na nova direita, que é essa afobação que eu sempre achei completamente antipolítica. Só que de onde que vem o tal do conservaluquismo? Se a gente observar, o mito fundador da esquerda brasileira ainda é, dessa esquerda atual, ainda é o regime militar. Pode ver que a esquerda até hoje continua com os mesmos jargões, não vai ter golpe, a ditadura nunca mais, todo mundo que fala alguma coisa contra a esquerda é fascista, é defensor da ditadura, etc. Só que olha que interessante, na direita, isso também acontece de alguma forma, existe um reflexo disso na direita, que é justamente algo impregnado no imaginário popular de que as forças armadas em última hipótese, vão tomar alguma atitude para impedir que a esquerda chegue ao poder, que a esquerda tome o poder, que o comunismo avance no Brasil, enfim. Então, não é um mito fundador só da esquerda brasileira. A direita tem também essa imagem de que o regime militar é, pelo menos, aquilo que aparece de mais forte, mais marcante no combate ao comunismo. Só que onde é que está o problema? O problema é que a forma como direita e esquerda reagem são diferentes, porque a esquerda ela tem uma atitude política e a direita, via de regra, tem uma atitude antipolítica. E por que antipolítica? Porque, veja bem, a esquerda, bem ou mal, ela vem trabalhando e ela se une, eles têm um pensamento mais coletivista e tentam, a partir dessa cultura mais coletivista, fazer as coisas funcionarem. Então, montam partidos políticos, vão concorrer à eleição, ocupam espaços. Agora, o que, que o pessoal de direita faz? O pessoal de direita ele é mais antipolítico, ele é mais individualista, ele fala, cara, olha só, eu quero a economia funcionando, se o país tiver mais ou menos, o governo não encher meu saco, tá bom. Então, eu não quero ter muito trabalho com política, porque eu já pago a conta, eu já pago imposto, quero que funcione. E isso é, na verdade, O pessoal fala que isso é ser muito conservador, mas, na verdade, tem uma carga de positivismo muito forte na direita também. Não é só na esquerda que tem um positivismo. Na direita tem também, que é essa questão de achar que tudo se resolve com gestão. Eu já pago imposto, eu já pago político. E isso a gente vê nas manifestações. O que, que aparecia nas manifestações? Que Supremo é o povo, que o político é o nosso empregado. Então, a própria direita brasileira, mesmo os que se dizem mais conservadores, tem uma carga positivista muito forte, mas talvez inconsciente no seu imaginário. Beleza, dito isso, a direita ela quer seguir sua vida sem o governo encher o saco, que não é nenhum pedido, digamos assim, absurdo. Né? Às vezes é o mínimo do que a gente espera, o governo não atrapalhar a nossa vida. Só que a direita tem essa imagem de que, se acontecer qualquer coisa de errado, cabe aos militares fazer o papel de poder moderador e ir lá e descer a porrada em comunista. Então, isso está no imaginário popular e isso, depois de 2013, isso começa a voltar de alguma maneira. Né? Isso vem à tona. Então, o que eu chamo hoje de conserva louco, que eu tiro uma onda às vezes, não, hoje não é nem tanto, mas tirei nos últimos anos, era, na verdade, um público mais reacionário, que tem alguma memória, meio que em estado poético, às vezes, muito interior, de que o regime militar era uma coisa boa ou que, no mínimo, era melhor do que ter entregado o país ao comunismo, que ok, isso aí provavelmente sim, mas, cara, o regime militar teve vários problemas, né? Os militares são muito mais positivistas até do que a direita, o tipo de conservadorismo deles é bem diferente do que a maior parte da população entende como conservadorismo, eles são mais tecnocratas, a própria cultura militar do Brasil, enfim. Então, esse reacionarismo foi rearticulado e ele foi sintetizado de novas formas a partir de 2013. E daí surgiram nas manifestações muitos intervencionistas. Então, alguns grupos eram claramente intervencionistas. A gente via a placa de gente pedindo intervenção militar em tudo que era manifestação. Tá, o que, que vai acontecer depois disso? Cara, qual é a mensagem que você passa? Né? Imagina que você consegue colocar milhões de pessoas nas ruas. E aí você tem milhões de pessoas nas ruas, mas chega na eleição municipal em 2020, você não consegue eleger prefeito direito. Você não consegue eleger vereador direito. Então você começa a mostrar que você não tem meio de ação. Você começa a mostrar que você não tem capacidade de fazer nada, apesar de colocar milhões de pessoas na rua. Por quê? Porque a postura da direita sempre foi antipolítica. Se ela fosse uma postura política, ela criaria comitês, associações, organizações, como a esquerda faz muito bem. O pessoal de direita não. Ele fala, ah, então é milhões da rua, Supremo é o povo, é jargão para cá, jargão para lá, mas não realiza, não consegue colher assinatura para fundar um partido. Então, a esquerda, que antes ficava com medo, começa a não ter mais medo. Começa a falar, pô, meu, peraí, esses caras botam 3 milhões de pessoas na rua, mas não consegue fazer nada. Mal elege um vereador no próprio bairro. E aí o pessoal da esquerda, o pessoal da direita, aliás, reforça essa ideia, principalmente os intervencionistas, quando eles vão lá e começam a pedir forças armadas. Ou aquela galera que pedia intervenção com o Bolsonaro no poder. O que, que eles estavam passando de mensagem? A mensagem que se passa com isso é, olha, atenção, gente, apesar da gente ter 3 milhões de pessoas na rua, 5 milhões de pessoas na rua, a gente não tem capacidade nenhuma. A gente precisa que as Forças Armadas dêem um jeito, senão a gente vai continuar aqui na rua sem ter o que fazer e apanhando a esquerda. Então, para mim, isso é um conservar louquismo, porque poucas pessoas desse meio queriam se assumir intervencionistas. Ninguém que falou, não, eu sou reacionário. Eu sou... Um ou outro falava que era intervencionista, mas ninguém se assume enquanto reacionário. E é mais bonitinho dizer que é conservador. Tudo bem, a pessoa pode ser reacionária. Ok? É justo que seja? É justo. Não tem o cara que é comunista, outro é fascista. Então, é que o outro queira ser reacionário, eu também acho normal. Só que muito reacionário acaba se dizendo conservador, isso cria uma confusão enorme, e eles vão para a rua e acabam passando essa mensagem que é muito louca, porque você quer colocar medo no adversário, mas você começa a demonstrar, na verdade, que você não tem capacidade nenhuma. Ou seja, você está pedindo para apanhar, pedindo para ser esmagado. E qual que é o resultado que a gente está vendo hoje? É o pessoal da direita ser esmagado. E por quê? Ué, porque você não tem meio de ação nenhum e ficou claro que tudo que estava sendo feito era só blefe. Inclusive da parte do próprio povão, da própria massa na rua. E aí é onde vem um pouco da responsabilidade daqueles que agitaram a massa de ir para a rua.
É verdade, né? Então aí, quer dizer, você falou assim, é sobre positivismo, né? Interessante porque, realmente, assim, tem um grupo, assim, realmente do alunos assim, de Olavo de Carvalho, né? Aí eu queria fazer assim, duas perguntas. Primeira pergunta, né? Você, não sei se você foi aluno ou é só um entusiasta do Olavo. Primeiro, o que você acha do Olavo na questão dele opinar sobre a política, apenas opinar, que o pessoal olavista achava que ele estava dando orientações. E outra pergunta é o seguinte, o que é assim, o positivismo de fato assim, na prática? Porque falam tanto, associa positivismo a militar. Então, mas como é que é o positivismo de fato?
Bom, vamos começar de trás para frente, aí que eu acho que é mais fácil falar do positivismo, é mais curto. Positivismo é uma ideologia, teve muita influência ali de um cara chamado Auguste Comte, e ele é um subproduto da Revolução Francesa. Vai, eu vou tentar resumir assim de uma forma bem tosca, talvez, para a gente ser breve. Cara, a Revolução Francesa teve um rompimento muito forte com a religião, principalmente com a Igreja Católica, tinha propostas extremamente anticatólicas, só que algumas pessoas começaram a perceber que a Revolução era boa na visão deles, mas que tinha um problema, que o povo não abriria a mão de um sentimento religioso. Então era preciso substituir esse sentimento, esse sistema de sentido, né? Hoje o pessoal que é mais ateu fala que as religiões são poderosas porque são sistemas de sentidos. Então, eles falaram, poxa, precisa ter um sistema de sentido aqui que substitua. O positivismo, ele vem ali com um grande rol de valores positivos para as pessoas absorverem esses valores e substituírem a necessidade de uma visão de transcendência, né, por valores positivos. É isso que é o positivismo. Então, ele vai se focar na técnica, é uma filosofia, digamos assim, que tem uma carga de um milenarismo nela. Então, o Comte dizia que o mundo passou pela fase do mito, depois pela fase da filosofia e agora seria a fase da ciência, né? Então, a fase da ciência, a ciência vai resolver tudo. E essa foi uma crença iluminista muito grande. Você começa um pouco disso no Renascimento, depois, quando entra no iluminismo, né? Você começa a ter uma crença que a ciência vai resolver tudo. E aí você tem a ascensão de vários filósofos ateus, você vai pegar a influência disso em tudo. O próprio Feuerbach acabou depois influenciando muito o Marx, o Marx no campo social e revolucionário, influenciou muito o Freud. O Feuerbach era um dos caras mais admirados pelo Freud, e o Feuerbach era um baita de um ateu. Então, tudo isso, esse cientificismo, ele foi invadindo a sociedade, as pessoas foram substituindo a crença em Deus pela crença na ciência. E o positivismo traz isso de uma maneira bem acabada, só que vira uma loucura. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil tem duas igrejas positivistas. Tem uma no Rio Grande do Sul e uma no Rio de Janeiro, né? E aí, quando você vai nessas igrejas, elas têm imagens de pessoas grandiosas, exemplos de virtude, exemplos de valores. Mas a virtude, nessas visões positivistas, elas nunca são um meio para você ser algo. Elas são sempre um fim. Você vai ser bom, você vai tomar uma atitude boa para você ser bom, como se você fosse um fim em si mesmo. Isso é completamente anticristão, né? O cristão precisa ser bom por causa de Deus. e não por causa de si mesmo. Nenhum homem é um fim em si mesmo, pelo menos uma visão cristã. Então, se a pessoa começa a alimentar uma visão em si mesma, as coisas vão ficando depois, e o restante vai se resolvendo tudo com técnicas. Técnica, técnica, técnica. Os militares brasileiros foram muito influenciados por isso, né? Principalmente lá naquele miolinho lá do Rio de Janeiro, Escola Militar da Pré-Vermelha. Hoje não dá para dizer que todo mundo no Exército é positivista para caralho. Não dá para dizer isso. Seria um exagero. Mas é fato que as Forças Armadas foram muito influenciadas pelo positivismo e hoje o mundo todo é influenciado por esse tecnicismo que anda lado a lado com uma visão positivista, tá? Agora, a questão do Olavo, né? O que eu acho do Olavo? Cara, eu acho o Olavo uma figura fenomenal, importantíssima para o Brasil, não tem como negar a importância dele. Para você ter ideia, tem um cara que... um professor que se chama Álvaro Bianchi. Álvaro Bianchi, acho que ele ainda é o diretor da Faculdade de Filosofia da Unicamp. E ele e vários outros estudiosos mais de esquerda pelo Brasil, ele é um grande especialista em Gramsci, tá? Eles fizeram, um tempo atrás, um estudo sobre as novas direitas, né? E eu lembro de ver uma live dele e ele comentando que o Olavo de Carvalho era o intelectual mais importante do Brasil e não tinha como negar isso, né? da atualidade. E ele dizia que o Olavo basicamente fez um gramichismo à moda dele. Bom, por que eu estou falando isso? Porque não dá para não reconhecer o Olavo como uma figura de grande importância. Só que qual que é a importância dele em diferentes aspectos, de diferentes níveis, né? Cara, de fato, ele consegue colocar em circulação uma quantidade gigantesca de livros, e eu acho que esse foi um dos maiores ganhos que a gente teve nos últimos anos, que é importante para o Brasil, não é importante só para quem é de direita, nem para fazer uma guerra política, é importante para o Brasil ter mais livros, ter mais pluralidade do que ter só aquele recorte mais de esquerda, que é o que normalmente é feito nas universidades. É. Então, essa seleção editorial ela foi enfrentada por iniciativas do Olavo. E ele deu muitos estímulos à vida intelectual de muita gente. Beleza, esse é um aspecto. Outro aspecto do Olavo é que a maioria dos alunos são jovens. Você tem poucos alunos do Olavo com bastante idade. Então, qual que é o resultado disso? O resultado é que o jovem, ele vai ter uma atração maior pela treta, ele vai ter uma atração maior, ele pode se deixar levar mais facilmente pela soberba. E o que a gente viu nos últimos tempos, e aí é uma análise muito pessoal minha da influência do Olavo no meio disso tudo, é que, para mim, o Olavo estimulou sistematicamente um processo revolucionário a partir de 2013. Eu não posso fazer uma afirmação do quanto ele estava programando isso ou foi por acaso, mas para mim é óbvio que ele tem, se você analisar a vida do Olavo, né, e ver desde quando ele veio lá de trás, dos anos 80, da escola Júpiter, de esoterismo, astrologia, de como que ele conduziu a vida intelectual dele, o despertar dele com o Jardim das Aflições, onde ele se manifesta de uma forma mais profunda no Jardim das Aflições, as obras que ele produz. Ele é um cara que realmente influenciou a história do Brasil. Só que quando a gente chega em 2013, tem uma questão ali que é o seguinte: ele faz uma análise no COF, né, das manifestações de junho de 2013, e nessa análise ele fala que o Brasil está vivendo um processo revolucionário que teria sido startado pela esquerda e que essa fase era chamada fase de transição, e a fase de transição ela poderia durar meses, anos ou décadas até que houvesse uma fase de ruptura. E essa fase de ruptura depende do quê? De um agente de ruptura. Beleza. Só que ele também falava nessa aula das várias possibilidades. Ele faz uma descrição de um movimento revolucionário, que algumas coisas ali eu entendo que estão corretas, e que esse movimento revolucionário que teria startado a revolução, essa fase de transição, poderia tomar vários rumos. Para mim, ali já estava claro, das quatro opções que ele cita nessa aula que ele deu logo depois das manifestações, em junho de 2013, para mim já estava claro qual era o rumo que isso ia tomar. Por quê? Porque, poxa, eu vivi no meio da política, eu cresci no meio de manifestações, eu cresci no meio de greve, de paralisação de estrada, de cidade, né, por conta do meu pai. Então, eu já entendia como era essa dinâmica. E quando eu vi o Olavo falar, eu falei, cara, eu já sei onde é que isso aí vai dar. É, e muita gente vai se iludir com isso e vai se ferrar depois. Mas beleza. As pessoas, às vezes, não querem acreditar, entendeu? Quando você fala, você tem alguma experiência e fala assim, ó, isso aqui vai dar tal resultado, o nego não acredita. Eu sei que, a partir de 2013, ele começa a estimular sistematicamente um processo revolucionário. Então, você pode ver que ele sai de uma pegada mais vida intelectual e começa a falar mais de política. Você vê que o próprio Koff sai de uma conversa que pendia mais para o intelectual e para a vida interior e pende mais para uma discussão política. E nessa discussão política, cara, eu tive a impressão de que, para ele, o povo seria o agente de ruptura. Tá? Então, eu falei que havia um processo de transição, um processo revolucionário com fase de transição e que teria que ter uma fase de ruptura. Na minha leitura, o entendimento dele é de que o povo seria esse agente de ruptura, as massas na rua. E aí você pode ver que começa a ter um monte de gente estimulando massa na rua. E as massas vão para a rua mesmo. E quando você pega ali o canal do Olavo, muita coisa tiraram do ar já. Mas se você pega o canal do Olavo, cara, você vê ele fazendo live com qualquer pessoa que, cara, desse um estímulo ao povo ir para a rua. Por mais bizarro que seja. Então, assim, vários personagens absolutamente bizarros, ele foi fazer live, cara. Com um nego muito louco, sem conteúdo nenhum, só porque tinha uma retórica que estimulava as pessoas. E até pessoas, às vezes, nem tão loucas, mas viu, olha quantas pessoas foram na casa dele, lá na Virgínia, gravar live com ele. Cara, e ele falava abertamente nas lives, o povo tem que cercar o Congresso e deitar lá em volta e ficar seis... E deitar lá, fazer uma revolução pacífica e deitar e só sair de lá quando os políticos todos se rendessem. E aí se faz uma democracia plebiscitária. Cara, ele falou isso ao vivo em certas lives com figuras famosas. Cara, eu vendo aquilo, eu falo, porra, não é possível, tá ligado? Que o cara, que é tão inteligente, que fala de coisas tão profundas, tão legais, tão importantes realmente, que a gente precisa refletir, ele tá falando um absurdo desse agora. Que você vai fazer uma revolução pacífica, vai meter uma democracia plebiscitária e em seis meses você arrumou o Brasil. Aí, claro, meus amigos falam assim, ah, Herbert, poxa, mas aí ele estava sendo hiperbólico, que é o estilo dele. Eu falo, tá, velho, tudo bem que ele está sendo hiperbólico, mas o fato é que ele é hiperbólico era hiperbólico com extrema frequência e você tem uma grande parte do público dele, seja de alunos ou de simpatizantes ou, enfim, de pessoa que tenha qualquer tipo de afinidade com essas ideias, que pega aquilo que é hiperbólico, fosse hiperbólico ou não, tenho minhas dúvidas, mas considerando que meus amigos são certos, que estudaram o Olavo muito mais tempo do que eu, conviveram com ele, e falam, não, era o jeito hiperbólico dele. Tá bom, o fato é que um monte de gente pega a porra do jeito hiperbólico e leva isso adiante como se isso fosse falado ali de maneira específica. Então, o que acontece? Cara, você tem cada vez mais gente indo pra rua, só que quando você chega em 2015 para 2016, tem um impeachment. E é que acontece no impeachment? No impeachment, ele fica puto. Por que que ele fica puto? Você vê que ele ficou puto. Porque toda aquela energia popular que poderia causar a tal fase de ruptura, ela é canalizada para Brasília pelo processo de impeachment. E aí ele fica muito puto. Fica puto pra caramba. Por quê? Porque, cara, a leitura que ele fazia desse processo revolucionário, ele fazia naqueles termos do Raimundo Faoro, do livro Os Donos do Poder. Então, ele dizia que a treta do Brasil era povão versus elites. E, de fato, essa leitura, embora dê para a gente fazer aprimoramentos nela, que não é o caso aqui hoje, mas ela é uma leitura, em grande parte, correta. O problema do Brasil sempre foi esse. Sempre foi uma república sem povo. Imagina, cara, se a gente pegar há 300 anos atrás... O que tinha no Brasil? Cara, você tinha corte em Portugal ainda, aqui os donos de terra e o resto era escravo. O Brasil não tinha povo, cara. O Brasil, entendeu? Ah, cidadão, não tinha cidadão. O cidadão era o dono de terra. Era chamada nobreza da terra. Então, de fato, aqui a gente desenvolveu um país sem povo. E essa dicotomia elite versus o povo que foi se criando como escravo dessa elite, isso existe até hoje. Então, a leitura dele não era errada. Mas o fato é que a energia popular foi canalizada para Brasília, ou seja, foi canalizada pela própria elite, com o processo de impeachment, um processo de impeachment que teve várias coisas ridículas. Era só ver que, porra, a Globo estava apoiando o impeachment. Ela mandou os artistas fazerem vídeo pelo impeachment. Então, assim, porra, quando a Globo se mete, bota os artistas para fazer o negócio, já é para você desconfiar, porra. Né? Já é para você desconfiar. Mas, enfim, quando isso acontece, minha leitura é que ele deu uma brochada, só que já tinha uma galera de olho no Bolsonaro, que o Bolsonaro era uma figura que já estava chamando atenção há bastante tempo, né? Quando ele começou com aquela parada de tretar com a Maria do Rosário, dá que eu te dou outra, não merece ser estuprada, o lance do presídio de Pedrinhas, as formas que o Bolsonaro participava do Super Pop com a Luciana Gimenez, enfim, Bolsonaro já vinha se despontando. A minha leitura também é de que, de 2016 para 2017, e tem uma live onde ele fala isso, onde um aluno dele pergunta para ele: ah, professor, o senhor acha que o Olavo, o Bolsonaro pode ser esse agente ruptura? Ele fala: ah, talvez, pode ser. Então eu fiquei também com a impressão de que houve algumas fases. A primeira fase ele achou que o povo seria o agente ruptura. Aí broxou isso com o impeachment. Tanto que o Olavo sempre falou que o impeachment era um erro, né? Que não era para ter feito impeachment, era para ter feito diferente. Aí ele passou a achar que o Bolsonaro seria o agente ruptura. Aí você vê que ele abraça o Bolsonaro. Aí, quando chega em 2019, ele vê que o Bolsonaro não ia ser o agente ruptura da maneira como ele esperava. E era o que eu apostava. Quem me acompanhou desde lá 2018, quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, eu falava: cara, não vai ter golpe, não vai ter fascismo, não vai ter autoridade, não vai ter porra nenhuma. Bolsonaro vai suar as penas para fazer alguma coisinha qualquer, e a maior probabilidade dele é perder lá no final, minguado, de raspão, porque, cara, o sistema vai tentar brecar esse cara de alguma maneira, e para o sistema é muito melhor tentar minar o cara aos poucos do que destroná-lo de uma vez e transformar ele num mito mais do que ele já estava se tornando. Mas, enfim, quando ele achou que o Bolsonaro não seria o agente ruptura, não ia amarrar as mãos dos adversários, não ia fechar os partidos políticos, membros do Foro de São Paulo, aquela papagaiada toda que algumas pessoas levavam a sério aquela loucura, ele volta a apostar que o povo é o agente ruptura. E você vê que os últimos anos do Olavo foram exatamente nisso, e aquele pessoal mais empolgado, que vive ali na sombra da autoridade dele, acaba levando a questão dessa forma também. Eles começam, aí o Bolsonaro se torna um frouxo, o Bolsonaro é otário, o Bolsonaro, entendeu? Eu falo, porra, cara, nego não elege um vereador no próprio bairro, entendeu? E quer falar bosta de política, cara, eu realmente fico meio puto com isso, porque é uma falta de noção gigantesca, cara. Um monte de gente quer fazer análise política, sendo que política é uma ciência prática, ela não é só teórica. Né? E as pessoas sem prática nenhuma, cara, falam as maiores merdas. E aí o que acontece? Induzem as massas a se meter um monte de confusão. Agora tá aí, cara, um monte de gente tomando no cu, né? Sendo presa, sendo perseguida, conforme eu cansei de falar que ia acontecer. Então eu vejo o Olavo uma figura extremamente importante, ensinou muita coisa para muita gente, trouxe uma bibliografia fenomenal para ser colocada na mesa. Deu boas influências. Eu acho que ele vai, aquilo que ele fez vai continuar influenciando o Brasil por muito tempo ainda, inclusive principalmente as influências boas do que ele produziu de vida intelectual. Mas durante 10 anos eu entendo que ele fomentou sistematicamente uma ruptura. Só que aí vem o ponto, só para fechar esse longo comentário, me desculpa aí pela empolgação, mas só para fechar o raciocínio, essa ruptura, cara. Porra, ela é uma coisa básica. A corda sempre rompe do lado mais fraco. Então, qualquer um que estimule uma porra de uma ruptura, se você não é o lado mais forte e estimula a ruptura, é óbvio que vai estourar a ruptura no seu cu. E é isso que está acontecendo agora. Todos que estimularam a ruptura estão tomando no cu. Entendeu? Porque a ruptura, a corda sempre rompe do lado mais fraco. Então, é óbvio que a galera embarcou numa loucura, né? E agora estão pagando preço. Só que, para não admitir que fizeram análise errada, a culpa é do Bolsonaro, foda-se no país, entendeu? É isso.
É, assim, Você falou tanto sobre essa questão aí da ruptura. Não, você falou toda a questão da ruptura, né? A gente ruptura, não estou lá, vou achar que Bolsonaro seria isso. Não só o Olavo, mas muita gente que aí segue o Olavo, aí fica muito naquela coisa. É que não, ele. Aí, tá, o Bolsonaro, somente assim, recentemente é 7 de setembro, né? Até essa live com o Isaac recentemente falando sobre essa questão, né? Que 7 de setembro de Bolsonaro, 2021, 2022, teve aquele monte de gente, e aí chega lá o do Lula, tem ninguém, só ali o pessoal mesmo da Mortadela, ali o pessoal ali oficial, militar, ali político mesmo, ministro, acabou. Aí fica aquela coisa, aí fica lá, o pessoal fica, pô, mas Bolsonaro tinha todo aquele povo. Aí tinha lá, aí eu falava que ele tava autorismo, não sei o quê. Aí não, aí é aquela coisa, aí o sistema ficava, quando tinha aquela, convocava manifestação, o sistema ficava, pô, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa grande. E aí ficavam falando de vai ter golpe, vai ter golpe, vai ter golpe, fala aí até hoje. Mas aí, Herbert, você acha que, é opinião assim, né, sua, você acha que faltou o pessoal, assim, chama de conservar louco, faltou assim, ter pelo menos consciência de que, falar assim, gente, não vai acontecer nada, é só ir lá, ó, prestigiar o desfile, lá, ou então fazer, exaltar o Brasil e acabou, não vai ter nada. Faltou isso aí, não estou falando de Bolsonaro, estou falando ali de políticos próximos, estou falando dos influenciadores mesmo. Faltou isso, para que não criasse essa situação de que está agora, de perseguição aí, a ele, assim, a direita, de modo geral?
O problema é o seguinte, muita gente tirou proveito desse grande nicho de pessoas que estavam de saco cheio com a política e que queriam tocar o foda-se. A real, cara, é que você tem no Brasil um público muito grande que está tão de saco cheio com a política, tão de saco cheio com a política, que as pessoas preferem um regime militar do que deixar do jeito que está. Não que eu, particularmente, ache que um regime militar ia resolver. Eu acho que não ia resolver, eu acho que ia ser pior. Mas um monte de gente acredita nisso, porque tem essa memória de que o regime militar foi um período melhor do que o período em que a esquerda começou a dominar. E aí, o que acontece? Quando o Olavo surge com essa retórica dele e o Bolsonaro surge com essa retórica dele, e isso faz um sucesso do caramba, um monte de gente começa a imitar esses dois modelos porque viram que era um modelo de sucesso. Isso coincide com a onda crescente do marketing digital, das técnicas de PNL, as técnicas de marketing de maneira geral, que vão surgindo, vão crescendo nas redes, e as pessoas absorvem isso e começam a imitar esses modelos de Olavo e Bolsonaro para fazer sucesso. Então, um monte de gente explodiu nas redes, ganhou milhares de seguidores, falando o quê? Falando exatamente o que o público gosta de ouvir. Então, nesses últimos anos, principalmente de 2010 para cima, quando a internet dá um boom, cara, qualquer um que falasse aquilo que as pessoas queriam ouvir ia crescer bastante nas redes. Isso aconteceu, a gente viu esse fenômeno. Então, várias pessoas que não tinham autoridade nenhuma para falar de política se tornaram influenciadores e formadores de opinião de política. Então, é óbvio que essa é a fórmula para dar merda. Uma pessoa que não entende do assunto vira formadora de opinião sobre esse assunto. Aí você pergunta para a pessoa, mas meu filho, me conta seu histórico aí na política, onde é que você trabalhou, quantas pessoas você elegeu, quantas campanhas você já fez, nenhuma. Porra, é o que o cara está falando. Ah, mas eu li tal parada. Pô, foda-se que leu. Não adianta você ler se você não consegue colocar em prática. Mas, enfim, um monte de gente se empolgou. Isso estava dando grana, estava dando fama. Então, foi dessa forma que a coisa caminhou. Aí você chega numa hora como essa, que o próprio Bolsonaro também se beneficiava desse público. Isso tem que ser dito também. Esse público que estava mais agitado, ele formou o núcleo base do Bolsonaro. Não dá para negar isso. Então, o Bolsonaro sempre se aproveitou, entre aspas, se aproveitou de uma maneira assim, natural, porque esse público se identificou com ele e o discurso dele batia direitinho para esse público que queria que alguém que tocasse o foda-se, alguém que falasse na cara, alguém que não precisasse ficar medindo as palavras, ele queria isso. Então, quando isso acontece, esse público que vai para o Bolsonaro, todo mundo fala, porra, se eu falar parecido com o Bolsonaro, eu acho que eu vou também me adiantar, vou vender um curso de formação política, vou vender curso de eleição, vou vender qualquer porra, vou vender livro. Então, esse público jamais, cara, ia chegar numa ocasião como essa de 7 de setembro e abrochar as pessoas. Ó, galera, não vai acontecer nada. não se emociona, não, que não vai acontecer porra nenhuma. Tá? Não vai sentido, ter... Né? Por quê? Porque isso joga contra o que eles construíram enquanto imagem de autoridade. Tanto que muitas pessoas, até hoje, sustentam essa mesma retórica e preferem culpar o Bolsonaro do que admitir que errou a análise. E eu já entendo que as análises foram erradas. E cara, e dá para a gente falar de análise errada tomando como base o próprio Olavo. Porque, veja bem, o Olavo, você encontra no próprio COF colocações totalmente contraditórias. Você pegue lá nas aulas do começo do COF, ele falando sobre meio de ação. Ele fala uma coisa que é óbvia. Né? Ele fala uma coisa que é óbvia. Olha, se você... Para você saber o que um agente é capaz de fazer, você tem que analisar os meios que ele possui. Ele só vai fazer aquilo que ele tem meios para realizar. Se ele não tem meios, ele não vai realizar por mais que ele fale, certo? Então, coisa básica, básica, básico, tá? Ok. Então, quando você olha os meios de ação que o pessoal da direita tem, os meios de ação que o Bolsonaro tinha, para mim era óbvio que ele não ia fazer porra nenhuma. Eu nunca esperei que ele fizesse nada. Na verdade, desde 2017 para 2018, quando o Bolsonaro começou a ter uma ascensão, e eu comecei a achar que eu comecei a dizer que eu ia votar no Bolsonaro, eu fui questionado por muitos amigos meus. Pô, Herbert, você vai votar num cara que vai dar um golpe? E eu olhava e falava assim, caralho, velho, eu não vejo que esse cara vai dar um golpe. Eu não tô vendo isso. Os caras, não, esse cara é fascista. Eu falei, pô, não tô vendo isso. Não, esse cara, você vai ver só, ele vai assumir e vai botar os militares na rua. E eu olhava aquilo e falava assim, cara, será que eu vou votar no cara e o cara vai fazer uma palhaçada dessa? Porque, porra, no contexto internacional que a gente vive, se você bota um regime militar agora, você isola o país. Cara, e você cria uma crise que é difícil de conter. Então, na minha cabeça, eu falo assim, porra, se eu que estou aqui longe de Brasília, consigo ver isso? Para mim é muito óbvio, cara, que o Bolsonaro que está lá vê isso, que os melhores assessores entendem isso, que todos esses generais que são zoados aí pelo pessoal da direita veem isso também. Eu não acho que eu sou o único cara que nasceu esperto e conseguiu ver as coisas. Eu acho que é o contrário. Eu acho que um monte de gente vê as coisas muito melhor do que eu e apenas não fala. Por quê? Porque está numa posição que não precisa falar. Quando eu era assessor político, eu também não falava, porra. Por quê? Porque qualquer coisa que eu falasse podia prejudicar os meus assessorados. Então, quando você está dentro, você não precisa ficar falando. Você já é, você já está ali. Então, hoje eu falo que eu estou fora. Eu falava, cara, o cara fazer uma parada dessa, ele não ia meter o louco de fazer um bagulho desse no Brasil. Na minha cabeça, eu sempre achei que ele ia preferir perder do que meter o louco de militar na rua. E eu sempre achei que os militares também jamais embarcariam nessa loucura. E eu fiz essa análise já em 2018, quando fui questionado pelos meus amigos. Não, olha o que tá fazendo, hein? Olha a tua responsabilidade. Porque, pô, tu se empolga aí, tu já tá pedindo voto pro cara. Tu tá fazendo campanha de graça pro cara. Esse cara vai tocar o foda-se do país. Eu falava, caralho, eu não tô vendo. Então, eu fui olhar o histórico do Bolsonaro. Eu fui ler, cara, a maioria dos projetos que ele fez como autor e vários que ele fez como coautor. Fiz estatística, vi o comportamento, a história do cara. Eu falei, porra, esse cara vai fazer isso de jeito nenhum. Ele só vai meter o louco assim porque esse estilo dele dá voto e agita as pessoas. Mas ele não vai meter uma ditadura militar. Ele não vai meter um artigo 142, GLO, nem porra nenhuma. E eu fiz essa aposta. Eu banquei essa aposta desde 2018. Agora, a galera que não faz a análise dos meios e das circunstâncias, não consegue, às vezes, fazer a síntese de uma análise que junte a geopolítica com a política interna, porque às vezes os caras são bons de uma coisa, mas não são bons de outra. Né? Não entende a política, mas não conhece a política interna nos seus meandros. Então é difícil equacionar, não são análises fáceis de fazer. Mas, para mim, eu entendi que, cara, não havia condições nenhuma. Cara. Embora algumas pessoas pudessem querer, isso não ia rolar. Então eu fiquei bancando isso. Tanto que quando chegou nessas ocasiões, eu falei no meu Instagram, quem perguntava, ah, o que tu acha que vai acontecer? Eu falei, pô, não vai acontecer nada. Por quê? Porque não tem nada para acontecer, ninguém é louco. Ele paga de louco, porque de fato ele é um cara que é bocudo, isso tem suas vantagens, mas, porra, fazer mesmo ele não vai fazer nem fudendo. E aí o pessoal fica decepcionado. Ô, nada aconteceu, fez acordo com o Temer. Eu falei, pô, tu esperava o quê? Que o cara metesse o Brasil no isolamento internacional? Porra. Ninguém ia meter uma loucura dessa e transformar o país numa crise gigantesca, porque, cara, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Não tem depois como você segurar onda num território desse tamanho, cheio de bandido, só com as facções criminosas, porra, tem quase 1 milhão de pessoas, quase 1 milhão de pessoas que trabalham ligadas a facções criminosas, porra. Como é que você... Entendeu? É a mesma quantidade que você tem quase de juntar todas as polícias. Então, é muita loucura. É muita loucura, tá ligado? Por isso que eu sempre apostei que não ia rolar, mas é o que eu digo. Eu não vivo da internet, eu não vendo curso disso daí, então eu posso falar disso e paciência. Quando eu falo isso no Instagram, o nego me xinga. É, na eleição, quando eu falei o que aconteceu, um monte de gente me xingou e foi embora. Eu falei, tudo bem, eu não vivo de seguidor, quem quer ir embora, tudo bem, paciência, boa sorte. Mas, enfim, é isso. E ninguém vai falar algo que vai depor contra a sua própria imagem de autoridade.
É verdade. Antes de entrar aqui, pergunta do chat, aqui no chat, uma pergunta minha é a seguinte. Assim, uma coisa que eu falo bastante aqui no Zetoncast, aqui no canal, é o seguinte, que, olha, eu acho que esse negócio, se você falar na atual conjuntura, tá, e o Lula de volta à presidência, tá à esquerda no executivo, e também toda a perseguição aí do Xandão aí, à direita, vem de muito tempo. O pessoal da direita fala o seguinte, que nós estamos vivendo na ditadura comunista ou na ditadura de toga. Mas, Herbert, como você acha isso? Assim, a gente está vivendo aí essa ditadura mesmo, assim, ou é só um gatilho mental do pessoal aí da direita?
Cara, não é só um gatilho mental, não, tá? A gente tem sim o aumento de um autoritarismo. Só que eu acho que o problema que tá nos meios da direita, é que todo mundo acha que esse autoritarismo ele é meramente comunista, é coisa da China, não sei o quê. E eu já tenho uma outra visão, cara. Eu entendo que o mundo caminha nesta direção, o mundo caminha na direção do controle, né? Sempre que você tem novos meios de tecnologia, em especial de guerra, você tem novas formas de domínio, novas formas de totalitarismo, de autoritarismo. Então é só a gente pensar, voltar, sei lá, na Idade da Pedra, como é que os caras faziam guerra, né? Os caras faziam guerra com pau e pedra. Pô, daqui a pouco, mais para frente, inventaram a lança. Depois, inventaram a flecha. Começaram a fazer mais danos. Um dia, inventaram a pólvora. Tá, mas até quando inventaram a pólvora, cara, ter um mosquetão, uma espingarda, era uma coisa que já diferenciava as pessoas. Você já aumentava o poder. E o Olavo, inclusive, tem uma aula muito boa que ele dá esses exemplos, onde ele vai mostrando que, na medida que a tecnologia aumenta, esse aumento faz com que aumente, na verdade, o poder de algumas poucas pessoas que têm acesso a isso sobre muitas outras pessoas que não têm acesso. Só que a gente entrou numa fase agora onde as armas em si não são o único grande poder que diferencia. Então, até os anos 80, todo mundo tinha medo de quem tinha bomba nuclear. Puto, o americano pode explodir o mundo 40 vezes, o russo pode explodir 35, sei lá quanto era. Mas todo mundo tinha medo de quem tinha bomba nuclear. Agora não. Agora a tecnologia digital, ela cria uma outra possibilidade de domínio sem precisar derramar sangue. Ela cria outras possibilidades. E tudo isso tem base numa história das ideias. Esse é o ponto fundamental. Tudo isso tem base na história das ideias. A modernidade liberal. E aqui eu não estou falando de liberalismo econômico. O liberalismo econômico ele é a face econômica de um liberalismo que está já no campo filosófico e religioso. Então, a modernidade liberal, ela basicamente libera o homem de obedecer a Deus. Ela libera o homem, de noções mais clássicas da filosofia. Então, o homem, quando ele passa a ser o seu próprio fim, quando você cai, por exemplo, numa teoria existencialista de que a vida não tem sentido nenhum, e de que você pode inventar o sentido da sua própria vida. Ou seja, você pega todo essa produção intelectual que vem, depois do iluminismo, cara, você vai cair numa pegada muito louca onde o ser humano não é melhor do que um animal. O próprio Freud falava isso nos textos dele. Se você pegar aquelas conferências introdutórias à psicanálise, né? Ele tem um texto que chama dificuldades da uma dificuldade da psicanálise, acho que esse é o nome. Uma dificuldade. Ele fala, cara, muito claramente que o ser humano ele é só mais um animal e não é melhor do que nenhum animal. Então, quando você coloca essas perspectivas de que nós somos somente animais, cara, fica muito difícil sustentar qualquer valor mais profundo, porque ele não tem um alicerce transcendental. Entendeu? Então, quando você perde essa questão da transcendência e o homem passa a ser o seu próprio fim em si mesmo, cara, óbvio que vai dar merda. É, e o resultado disso tudo, embora tenha possibilitado avanços no campo da economia, cara, no final das contas, a gente vai entrar num estado de caos, em epidemias de depressão, epidemias de ansiedade, as pessoas enlouquecendo, vivendo com valores altamente contraditórios na sociedade. Você tem, de um lado, a mulherada que romantiza a maternidade. Ah, cesárea não, parto humanizado. Vou fazer o parto na banheira de casa e o marido tem que estar junto. Cara, ao mesmo tempo, os caras querem aprovar o aborto. Né? A mesma sociedade que hoje fala que a gente tem que resolver o problema dos drogados, ela quer liberar o uso de droga recreativa. Então, a gente vai vivendo num estado de contradição que é uma verdadeira selvageria. E nessa selvageria, qual é a reação do ser humano diante do caos? Ele clama por ordem. Ele clama por ordem. Então, esse clamor por ordem abre espaço para que alguém bote ordem. Quem vai botar ordem? Os governos. E principalmente as forças que estão por trás dos governos. O governo não é o governo, a figura que está ali. É sempre as forças que dão sustentação. Então, dentro disso, o mundo está caminhando numa pegada que o pessoal da direita chama de globalista, que o pessoal da esquerda chamava de imperialista. E eles vão fazendo as análises do capitalismo, que o capital tomou outras formas, etc. Mas, cara, as análises são parecidas em alguns aspectos. E o fato é que a gente está tendo, sim, uma concentração de poder mundial na mão das elites que detêm todas essas tecnologias, e elas vão se tornando cada vez mais poderosas e controlando o povo. Então, cara, você vê hoje as nossas vidas, as big techs sabem mais das nossas vidas do que a gente mesmo, muitas vezes. Porque elas conhecem todos os nossos hábitos, tintim por tintim. Com essas palavras que a gente mais fala, em cada idioma do mundo. Então, isso está criando um sistema de domínio, e a base filosófica que está por trás disso é essa base mais liberal. Só que esse liberalismo ele gera um caos, e a resposta desse caos é um clamor por ordem, e esse clamor por ordem tá vindo na forma mais tecnológica. E ele aparece também nas decisões que as pessoas tomam. Veja, por exemplo, a discussão do STF aí a respeito do aborto. O que a Rosa Weber... Rosa Weber falou, né? Que é um absurdo o Estado obrigar uma mãe a ter um filho se ela não quiser. Ou seja, a Rosa Weber está com uma tese liberal. É o Estado não se intrometer na vida pessoal da pessoa. Então, se na vida pessoal da pessoa ela quer matar o bebê na barriga, ela tem direito de matar o bebê na barriga. Então, a Rosa Weber ela não defendeu uma tese comunista. Ela defendeu uma tese liberal para defender o aborto. Claro que ele só defende a tese liberal na hora que interessa. Quando era na pandemia, sobre usar máscara... a vacina tem que ser obrigatória. Mas o aborto não, o aborto o Estado não pode se meter se a mãe quiser matar o bebê no próprio ventre. Então, o aumento do autoritarismo, para mim, ele é um resultado natural desse pano de fundo filosófico liberal que a gente tem, porque ele resulta no caos, e o caos pede ordem. Então, o comunismo é uma expressão disso. O fascismo é uma expressão disso. Então, eu não vejo o comunismo como o grande mal. Cara, ele é só um remédio, ele é só um veneno disfarçado por um remédio para os males que o próprio sistema liberal capitalista já possui. Eu entendo que o remédio correto para os problemas do capitalismo liberal, das injustiças que ele não gera só problemas, gera coisas positivas também. Mas daquilo que ele gera de problemas, eu entendo que o remédio para isso é a caridade fraterna, é o amor de Deus. Não há outro remédio. O comunismo ele tenta fazer um remédio que, na verdade, é um veneno que acelera os problemas do capitalismo. Mas eu vejo o comunismo, sim, como um filho dessa modernidade liberal, o fascismo como um outro filho dessa modernidade liberal. Enfim, esses modelos que tentam ser uma alternativa para uma questão mais problemática, eles são, na verdade, aceleradores, são catalisadores do processo. Então, o que está acontecendo hoje, para mim, é muito mais isso do que um avanço de ditadura comunista. Mas é, sim, um tipo de ditadura.
Não é assim, rapaz. É porque realmente, pensando dessa forma, né, pensando realmente, é muita coisa assim, tem um pensamento assim, liberal, realmente, né, faz sentido. Agora, eu vou aqui algumas perguntas do chat, aqui, com toda a reflexão, né, eu já pergunto assim, Herbert, a direita atual tem muito do castilismo, getulismo, que usa muito sequestro emocional para a manipulação das massas?
Olha, o castilismo, eu acho que é um fenômeno mais localizado lá do... Posso estar enganado, tá? Posso estar enganado. Não é a minha área de especialidade, mas o pouco que eu sei do castilismo eu vejo mais como um movimento mais do Rio Grande do Sul, que inspirou muito o próprio Getúlio. Eu acho que a direita brasileira, cara... Não, eu não colocaria esse perfil psicológico na conta... do castilismo e do getulismo. Eu entendo que esse perfil psicológico que facilita manipular as massas, ele já é um perfil das massas e do estado mental das massas, e que ele foi apropriado pelo castilismo lá no sul, que o cara ficou... era o Júlio de Castilhos, né, se eu não me engano, que foi uma das figuras que influenciou muito o Getúlio. Se eu não me engano, foi isso aí. Alguém que seja da sociologia ou que seja gaúcho aí, me corrija. Mas, se eu não me engano, o Júlio de Castilhos ficou 40 anos no poder lá no Rio Grande do Sul, como presidente do Rio Grande do Sul, na época que havia presidente dos estados. E depois o Getúlio pegou muito dessa influência, conseguiu fazer a revolução dele, influenciou muito o Brasil em vários aspectos, mas essa retórica eu não classificaria como castilhista getulista. Para mim, isso é um perfil psicológico que as massas estão predispostas a serem influenciadas por esse tipo de populismo. E continua até hoje. Mas se não fosse o Getúlio, seria outro. Se não fosse o Castilho, seria outro. Como agora, se não fosse o Bolsonaro, talvez fosse outro. Só fechando um detalhe aqui. Vejam que antes do Bolsonaro despontar, a mídia fazia do Moro um herói. E antes do Moro, o herói era Joaquim Barbosa. Então, o povo está sempre à mercê de alguém que fale o que ele quer ouvir, que resolva os seus problemas, porque de fato o povo está cheio de problema mesmo. Então, qualquer um que apareça como putz, pode resolver, pode melhorar alguma coisinha, o povo abraça. Mesmo que seja mentira.
Outra pergunta aqui é do Bart, né? Herbert, você acredita que a direita tem chance de ocupar espaço, seja no trabalho de base ou no meio de ação?
Olha, sem o trabalho de base, eu acho complicado. Veja, uma das minhas críticas aos ambientes da nova direita, meu caro, é que o pessoal é muito individualista. E se de um lado você tem uma turma que é individualista e do outro lado você tem a turma que é coletivista, me parece óbvio que a turma coletivista vai levar vantagem, porque sabe trabalhar em equipe. Então, essa é uma dificuldade que tem nessa nova direita brasileira. E tem uma outra dificuldade também, que é o fato de que a maior parte da nova direita, pelo menos essa parte mais ativa que vai a manifestações, é uma parte mais de classe média. Não que os pobres não votem no Bolsonaro. Pô, a gente teve 58 milhões de votos. Pô, gente pobre pra caramba vota no Bolsonaro. É impressionante isso. Mas o público que é mais frequente em manifestações é um público mais de classe média. O público que mais influencia é mais de classe média. Qual que é o problema da classe média? O problema da classe média é que ela normalmente não tem uma pauta própria dela. E ela absorve com facilidade as pautas que vêm da mídia. Você vê, o pobre tem uma pauta clara na cabeça dele. Ele é pobre, ele precisa de mais dinheiro, ele precisa de mais condição de vida, ele precisa de qualquer coisa melhor para a vida dele. O rico também tem uma pauta própria. É ganhar mais do que já tem, é preservar, é não perder o que tem e ganhar mais. Agora, qual que é a pauta própria da classe média, do ponto de vista econômico? Cara, a classe média é o pobre que melhorou de vida e trabalha pra caralho pra poder ter uma vida um pouco mais confortável. E acaba sacrificando o seu tempo, acaba sacrificando o tempo de educar os seus filhos para poder ter uma condição de vida melhor. Então, é uma classe de pessoas que não tem uma pauta própria e fica muito à mercê. E por conta disso, por conta de ocupar muito espaço da vida com o trabalho, também não consegue participar muito da vida pública, não consegue muito se empenhar. Daí que o pessoal da esquerda acaba sendo mais esperto. O que eles fazem? Eles são mais coletivistas, usam o coletivismo para ocupar os espaços, e uma vez que eles ocupam os espaços, eles conseguem manejar melhor as verbas. E quando eles manejam melhor as verbas, o que eles fazem? Eles botam as verbas para o seu sustento. Então, é o contrário do que o pessoal da direita faz. O pessoal da direita comemora quando o Paulo Guedes assume e corta uma porrada de cargo. Eu falo, porra, mas os caras acabaram de chegar no poder. Era hora de pegar os ativistas de direita e botar lá, né, para que os caras tenham um meio de sustento e, a partir desse meio de sustento, eles possam fazer uma dupla jornada. A jornada do trabalho deles real dentro do local político onde eles estiverem, e mais uma jornada que ele faz por dever, pela causa que ele defende. A esquerda faz isso muito bem, né? A esquerda consegue ocupar os espaços políticos. É, você vê, a ministra aí está botando as assessoras dela para voar de jatinho também, sacou? É uma farra. Eu não sou a favor da farra, mas, porra, também não sou a favor de cortar o galho onde o cara está sentado. Então, o pessoal de direita tem essa dificuldade, porque se não houver uma base organizada prévia, não tem que você realizar um plano que não tem organização. Todo plano, veja, todo plano precisa ter alguém que formate o plano, que execute o plano, que treine pessoas, né? Você vê que nos últimos anos, depois pararam de falar isso, mas num comecinho ali, quando o Olavo falou que tinha que se criar uma militância bolsonarista, um monte de gente começou a se achar militante. Eu sou militante. Eu falo, porra, tu é militante, tu é um eleitor, porra, um eleitor politicamente ativo, então, simpatizante. Militante é um cara que pertence a uma organização onde existe uma hierarquia, existe uma meta, existe um chefe, existe uma ordenação, existe uma função específica para você executar. Isso é um militante. Na direita não tem isso. Por quê? Porque todo mundo é individualista. E você nota isso nas manifestações, onde as pessoas vão lá e falam o quê? Eu vim de graça, né? Eu vim de graça, eu não tenho chefe, eu não sou gado de movimento. Muitos movimentos foram criados, alguns melhores, outros piores, uns mais fracos, outros mais fortes. Mas o que as pessoas gostavam de dizer? Eu não sou gado de movimento, eu estou aqui por livre e espontânea vontade. E os próprios influencers da direita exploraram essa retórica de falar assim, não, isso aqui é uma manifestação espontânea, que eu acho uma bizarrice. Né? Assim, tem que ser louco para acreditar numa porra dessa. Um monte de gente, vamos lá, manifestação. Não, é espontânea a manifestação. Falar, cara, pô, mas é espontâneo, porra. Um monte de gente botando pilha, gravando vídeo para as pessoas irem na manifestação. Eu vou dizer que a manifestação é espontânea. Para quê? Para as pessoas acharem que aquilo é espontâneo. Então, na verdade, não é tão espontâneo assim, mas as pessoas gostam de achar que elas estão no controle. Enfim, esse individualismo inviabiliza você unir pessoas com objetivos claros em comum para realizar estratégias. Por isso que a direita elege mal as eleições municipais. Vê que 2020 foi um fiasco. E 2024 tende a ser menos ruim, na melhor das hipóteses. Menos ruim. Então, eu acho que dá sim para ocupar espaços, eu acho que é necessário fazer isso, mas tem questões preliminares a serem trabalhadas. Senão você não consegue ocupar espaço. Então é bem-vindo ocupar espaço? É bem-vindo, é justo, eu acho que é justo. Agora, sem organização, não tem como ocupar espaços, não tem como exercer influência política na base da base da base, porque a base da base da base é o município. Você vê que a direita se dá muito bem em eleições de governador, em eleições nacionais, em eleições de deputado, mas para prefeito e vereador, puta, é uma coisa muito fraca. Né? Por quê? Porque ficam esperando que a mesma estratégia vá funcionar. Não funciona. É outro perfil de eleição. Agora, a maioria dos caras que formam opinião nunca trabalharam eleição, então como é que eles vão falar sobre isso, entendeu? Então, você vai ver, 2024 agora vai ser, talvez, na melhor das hipóteses, vai ser um pouco menos ruim do que foi 2020. Né? Então é difícil ocupar espaço por conta disso.
É, com certeza, porque o voto é menos ideológico, né, na assim, municipal. Né? Aí o Oliveira fala, né, qual o vacilo da direita em relação aos atos do dia 8 de janeiro?
Cara, eu achei os atos do dia 8 de janeiro, eu nem chamo isso de atos, eu chamo isso de insanidade. Né? Eu acho que foi a época que eu mais perdi seguidor no Twitter e no Instagram foi durante a eleição. E as pessoas começaram a acampar nas portas dos quartéis, vim com aquele papo de que algo vai acontecer, eu falava, meu, na boa, não vai acontecer nada. Né? E olha que nesse período eu fui dar palestras em situações internas, me chamaram para dar explicação, esclarecimento, fazer análise em grupos internos, em todos eu falei a mesma coisa. Eu falei, cara, não vai acontecer porra nenhuma. Os caras, por que que tu tá louco? Como assim? Será que não vai acontecer? Eu falei, cara, não vai. Os meios não existem. Tá? Então, não vai rolar nada. Vai rolar, no máximo, uma gente louca que vai fazer merda e vai se fuder. E é o que aconteceu, cara. E é uma pena, porque um monte de gente embarcou nessa. Um monte de gente embarcou, porque tinha muitos influenciadores famosos botando essa pilha. Não, vai acontecer sim. Mais 72 horas. Mais não sei o que lá. Eu falava, cara, não vai. Cara, no meu Instagram, que foi onde eu fiquei, às vezes, mais ativo, né? Minha rede mais ativa. Direct pra caramba. Pô, e aí? Agora vai? Eu falei, vai o quê? Vai acontecer, o Bolsonaro vai fazer alguma coisa? Eu falei, o Bolsonaro não vai fazer nada. Eu falei, pô, como não vai fazer? Eu falei, cara, relaxa, não vai ter nada, o Lula vai assumir, né? E esse é um novo ciclo, se acostume com isso, não é possível. Aí, amigos meus, não, tô aqui na porta do quartel. Ah, tá bom, você quer ir pra porta do quartel? Vai, parabéns. Mas, porra, eu acho isso loucura, perda de tempo. E, só que isso foi permitido, de alguma maneira. A real, meu caro, é que muitas pessoas tiraram proveito dessa situação. Isso tem que ser dito. Né? Tava na cara que era um bagulho louco, que não ia dar resultado nenhum, mas ninguém falou claramente para aquelas pessoas, ó, sai daí que isso é loucura. Por quê? Porque isso era uma colocação antipopular. Tanto que quando as pessoas me perguntavam isso no Instagram, eu falava pra caramba que era assim que ia acontecer. E um monte de gente que me acompanhava lá, ah, vou embora, depois essa não dá mais, você mudou, não é mais o mesmo. Eu falei, eu sou o mesmo, estou falando o que eu penso com a mesma clareza de sempre. Não vai rolar nada. Não é possível, veja só. Aí tinha aqueles malucos, mais malucos ainda, que começam a falar de sinais. Cara, o que aconteceu? Um monte de gente embarcou numa loucura positiva, numa loucura positiva no mau sentido, né? No sentido de encaminhar a pessoa para ação. E, cara, daqui a pouco tava ninguém indo pra Brasília. Aí você fala, cara, o negro tá muito louco de ir pra Brasília, porra. O que as pessoas acham que vão fazer em Brasília? Elas acham mesmo que vão tomar o poder ou que vão tocar o foda-se e depois de tocar o foda-se o governo vai, sei lá, o exército vai ter que intervir porque tocaram o foda-se. Cara, é óbvio que se você toca o foda-se e o exército for pra rua, ele vai vir pra dar porrada em você. Uma coisa óbvia. Cara, mas neguinho foi lá naquela de que não, aí agora, tô, pô, cara, eu tenho dó, tá ligado? De ver as pessoas que embarcaram nessa com sinceridade. Eu acho que teve gente que embarcou nessa de filha da putagem, teve infiltrado, acho que teve de tudo. E nesse de tudo, teve também muitas pessoas realmente iludidas que embarcaram, pessoas mais sensíveis psicologicamente, embarcaram nessa, foram caíram de gaiato. Né? E acabaram aí se ferrando e agora vão pagar um preço caro, enquanto aqueles que estimularam estão escondidos na internet, mudaram de discurso, fecharam o perfil. Eu vi muito disso acontecer, né? Que quando rolou essa discussão de vai acontecer ou não vai acontecer, eu batia na tecla que não vai acontecer, que quem está falando que vai acontecer está errado, né? Aí me mandavam prints e fulano disse tal coisa. Eu falei, cara, foda-se o que fulano está dizendo, porra. Tá óbvio que quem embarcar nessa vai se ferrar. Cara, daqui a pouco dá merda, aí você vê um monte de gente se escondendo. Fecha perfil, muda o discurso como se nada tivesse acontecido.
É, e aí essa quem embarcou de gaiato... Ocupando Bolsonaro, né? Só interrompo, Roberto Gui. Ocupando Bolsonaro, porque muita gente fala assim, fala aquela coisa. Ah, mas se o Bolsonaro falasse lá pro pessoal ir pra casa, aceitasse a derrota, não sei o quê, porque eu acho que ele aceitou, tá? Se teve transição, aceitou, poxa. Mas, assim, mas o pessoal fala assim. Ah, não, mas se Bolsonaro tivesse falado pro pessoal ir pra casa e não aconteceria 8 de janeiro. Desculpa, tinha uma galera que tava disposta a isso, como você falou, tem uma galera doida que tava disposta a isso. Porque foi tentado no dia 12 de dezembro. O pessoal esquece, fala muito 8 de janeiro. Mas dia 12 de dezembro foi tentado ali. O dia que o Lula foi diplomado, o Alckmin foram diplomados. Foi ali, teve um estouro lá, homens queimados em Brasília, teve uma confusão lá. Foi tentado. Mas aí ia até acontecer isso. O Bolsonaro falando não. Eu acho que seria até pior se falasse, se metesse, mas enfim. Tá, continuar, né?
Não, é verdade, cara. Eu acho que tem dois lados aí. Eu penso realmente que se o Bolsonaro tivesse sido muito claro e falado, gente, na boa, vai para casa, deixa disso, eu acho que teria reduzido a chance de algo desse tipo acontecer, tá? Só mas não acho que impediria. Não acho que impediria porque tem muita gente, principalmente a galera mais intervencionista. Cara, tem uma galera que não tá nem aí. E aí eu não sei até que ponto há infiltração dentro dos intervencionistas ou não, mas eu sempre vi o pessoal mais intervencionista participando bastante em manifestações e fazendo bastante barulho em manifestações. Aqui em Santos mesmo, cara. Pô, as manifestações rolavam aqui, tem uma galera intervencionista que sempre estava incomodando as manifestações. Eu falava, pô, tá queimação de filme isso, cara. Isso aí óbvio vai dar merda, né? Tá na cara, porra. Mas, enfim. Então, acho que se o Bolsonaro tivesse sido claro e falasse, meus amigos, obrigado pelo apoio, voltem para suas casas, porra nenhuma vai acontecer, muita gente teria ido para casa. Mas eu acho que ia ter um núcleo base ali que ia falar, não, então o Bolsonaro é covarde mesmo. Até porque você vê, várias dessas pessoas que estavam aí indo para essas manifestações, eles também não colocavam Bolsonaro como o seu líder. Eles entendiam que o Bolsonaro apenas representa a vontade deles. Tem muita gente que vê o Bolsonaro como empregado. Não, o Bolsonaro é meu empregado, tem que fazer a minha vontade. Se ele parar de fazer minha vontade, eu quero que ele se foda, eu vou fazer do meu jeito. Então tinha, sim, muita gente intervencionista agindo por conta própria, independentemente de Bolsonaro, né? Mas não posso fechar os olhos para o fato de que, se ele tivesse desestimulado, talvez tivesse reduzido agora. Ele iria desestimular? Duvido, duvido, né? Duvido. Por quê? Porque, cara, talvez politicamente para ele fosse um tiro no pé. Para ele talvez seja mais vantagem do ponto de vista político a coisa continuar desse jeito que tá. Sabe, uma coisa que é foda na política é que não importa o que acontece, cara, o que importa é a capacidade do político tirar proveito do que aconteceu. E as pessoas, elas se compadecem daquele que é achincalhado, daquele que é esculachado, daquele que é a vítima do momento, daquele que é crucificado, né? E o Bolsonaro, cara, ele acaba também, de alguma maneira, sendo beneficiado por isso, né? Não que eu acho que ele force tanto a barra, mas na prática, cara, na prática, ele continua sendo visto em alta conta por grande parte da população. Eu mesmo não desgosto dele, né? Tudo bem que eu nunca nutri essas esperanças que as pessoas nutriram, então também nunca tive nenhuma decepção que eu nunca nutri essas expectativas. Mas ele tira proveito também das pessoas acharem que algo vai acontecer. Os militares tiram proveito também de acharem que algo vai acontecer. Veja, primeiro porque a moral deles cresce enquanto poder político. Quando você tem uma massa na rua pedindo intervenção militar, quando você tem um monte de gente acreditando que pode ter um artigo 42, pode ter uma GLO, cara, você tem as Forças Armadas ali sendo colocadas na boca do povo, com uma grande parcela da população que estava apoiando isso, cara, não dá para negar. Cara, tinha uma grande parcela da população apoiando, sim, uma possibilidade de intervenção no processo eleitoral. Né? E a minha percepção é que havia isso. Então, para os militares, isso é bom. Por quê? Porque eles podem ficar em alta conta de que, olha lá, hein? Ó, o povo vê na gente as pessoas que vão cuidar do Brasil. E por outro lado, eu já apostando que eles não seriam loucos o suficiente para embarcar numa furada dessa, eles ainda agora vão posar de defensores da democracia, ó, salvamos a democracia, tá vendo só? E quando eles entram com esse discurso de salvadores da democracia, o que que acontece? Eles, de certa maneira, podem ajudar a neutralizar o alcance do discurso da esquerda. Porque a esquerda se fia até hoje no combate à ditadura, luta pela democracia, né? A esquerda virou, cara, depois do regime militar, a direita virou a defensora da democracia, entre aspas, né? E os militares os defensores da ditadura. Esse papo agora que a gente está vivendo ainda, ele talvez seja uma grande marca para as próximas décadas. Por quê? Porque ele quebra um pouco o discurso da esquerda. Quanto mais a bolha da esquerda falar foi golpe, foi golpe, foi golpe, tem todo o golpe, cara, as fontes da história, principalmente aquelas que estão na periferia, na fronteira entre a esquerda e a bolha do meio, aquela bolha que não é nem de esquerda nem de direita, mas essa bolha vai obrigatoriamente ter que colocar como fonte histórica, olha, os militares embarcaram, até tinham generais lá que talvez abraçasse o golpe, entre aspas, do Bolsonaro. Mas os militares, em geral, não. Eles são uma instituição séria e defensora da democracia. Cara, isso vai ficar marcado. Quanto mais a esquerda bater que foi golpe, mais as fontes vão colocar também que o exército não embarcou nessa e defendeu a democracia. E já tem generais como Santos Cruz embarcando... propagando esse discurso. Eu acho que isso neutraliza um pouco do alcance do discurso que a esquerda se apropriou de que era defensora da democracia, um discurso que só faz efeito porque ele consegue avançar da bolha da esquerda para o público do meio. Ele pega uma parte do público. Qual que é a tendência? Vai, falando muito de grosso modo, você tem quase um terço da população de esquerda, mais ou menos um terço de direita e um pouco mais de um terço no meio. Na hora que você tem a polarização, esse público do meio nunca produz um candidato forte. Por quê? Cara, porque você tem uma polarização forte. Então, o candidato do meio, o cara em cima do muro não é bem visto por ninguém. Beleza. Quando tem a polarização, quem que vai decidir é esse público que está no meio. Quem conseguir morder a maior fatia do público do meio é que vai vencer. E veja como essa eleição foi dividida. O público do meio foi bem dividido entre Bolsonaro e Lula. A eleição foi, porra, diferença pouca de voto, né? Isso sem comentar as várias tretas do processo eleitoral aí, de não deixar ele fazer campanha em periferia, de retirada de comercial da televisão, enfim. As áreas interferindo. Não estou nem falando de urna, tá? Estou falando de vários outros fatores aí que influenciam no resultado. Mas o fato é que esse público do meio, imagina esse público do meio que todo foi para a esquerda agora. Cara, em outras ocasiões, ele talvez não vá tanto, porque a esquerda como defensora da democracia vai perder força com o tempo, por conta dessa posição dos militares agora. Então, os militares agora ficam meio queimados com o pessoal mais de direita, que esperavam que eles fizessem alguma coisa, esperavam de maneira que eu considero ilusória. Mas com o tempo, eles estão transformando a imagem que a esquerda criou deles. E eu acho que essa pode ter sido uma jogada bem, bem programada. Não acho que foi por acaso, não.
Não é assim, né? Porque a direita está assim, numa histeria, para mim, assim, contra os militares, né? Por isso que eu sempre falo que militares merecem qualquer tipo de crítica, mas eu não vou entrar nessa de chamá-los de melancia, de pintores meio fio, não vou entrar nessa. Aqui, a pergunta aqui, né? Existe uma maneira de resistir a esse autoritarismo?
Cara, sinceramente, acho que não. Né? Porque pode parecer um pouco desesperançoso dizer isso, mas, cara, esse é um formato de autoritarismo que ele está imbricado. Cara, ele está intrínseco nessa nossa realidade, entendeu? Ele está na forma de pensar das pessoas. Então, esse autoritarismo que parte do coração de cada pessoa, que clama por ordem, não tem o que fazer, porque não é como você resistir a um ditador em especial, né? Então, quando você tinha outros formatos de autoritarismo, de totalitarismo, onde eles tinham um rosto, era mais fácil você combater este rosto. Nessa fase que a gente está vivendo da modernidade liberal, o autoritarismo não tem um rosto. Você veja, o pessoal fala muito do Xandão. Cara, para mim o Xandão ele é representante de uma onda que ele está surfando. Se não fosse o Xandão, seria outro. Eu não vejo o poder emanando do Xandão, entendeu? Eu vejo que o poder emana de um campo de ideias onde todos nós estamos inseridos, e nesse campo de ideias as pessoas aceitam que ele tome as decisões que tem tomado, porque elas acham que isso é melhor do que ele não tomar. Assim como na época da Lava Jato, as pessoas também achavam que era melhor que a justiça tomasse certas decisões contra o Lula, contra o PT, independentemente do formato do processo, né? Simplesmente porque elas achavam melhor. Então, existe uma base de ideias que não tem muito como a gente se opor a isso humanamente. Vai, eu acredito em milagres, tá? Eu acredito em milagres, como cristão, mas acho que só Deus mesmo pode produzir alguma barreira a isso. E eu vejo também que a verdadeira barreira a isso, cara, claro, aí eu não tenho como não entrar numa questão religiosa, mas, cara, a santidade das pessoas, né, a verdadeira busca pela santidade das pessoas é aquilo que faz Deus ter misericórdia de nós, né? Eu acho que só isso é que consegue mudar os rumos, porque se não houver uma intervenção de fato divina na história, o que vai acontecer, cara, é que esse sistema vai continuar caminhando nesse mesmo ritmo, porque ele não é o poder do Xandão, do Barroso, do Lula, do Biden. Cara, ele é um poder de ideias, né? O Olavo fazia umas análises interessantes disso, que ele falava das formas de poder. Ele falava que o poder mais... que o maior poder era o poder intelectual. Essa análise dele eu não considero errada, não, cara. Eu acho que ele estava certo de falar sobre o poder intelectual, o poder político e o poder econômico, né? Cara, o poder intelectual que dá base a essa forma que a gente vive hoje, ele é o pano de fundo da realidade hoje. Ele não tem como ser brecado por ações humanas. O mundo vai continuar caminhando nesse aumento do autoritarismo, da eclosão de guerras aqui, guerras ali. Infelizmente, eu acho que vai continuar nesse tipo agora. Também não acho que, enfim, mais uma vez, seja um problema chinês, russo, embora existam as torcidas. Existe o pessoal eurasiano que torce pelo fim do Império Atlantista e acham que é o fim dos Estados Unidos e que a Rússia, a China vão dominar tudo. Eu já acho que não vão. Mas nem por isso sou um grande fã dos Estados Unidos, da forma como eles conduzem certas políticas, né? Enfim, o mundo não tem solução humana, não, cara. Não boto fé nisso. Eu tenho esperança em Deus, mas em ações humanas eu não boto fé, não. Tem mais uma pergunta aí, né, do Bart?
O Bart vai falar assim: se não tem como resistir ao autoritarismo, é como fazer para que ele não, digamos assim, extrapole?
Cara, então, eu não tenho uma fórmula, né, para que ele não extrapole. Mas se a gente voltar e pegar algumas referências antigas, se a gente voltar lá no Aristóteles, cara, naquele livro dele, naquele tratado, um conjunto de 8 livros que ele fez e que foi dado o nome de A Política, cara, vai, o resumo, não tem como fazer uma sociedade virtuosa sem pessoas virtuosas, né? Ele discute muito ali o que seria a felicidade do Estado. Então ele fala que não existe felicidade sem virtude. A virtude é o verdadeiro caminho da felicidade, da verdadeira felicidade. Porque uma coisa é a falsa felicidade. A falsa felicidade é o prazer. É eu chegar agora às 11h20 da noite e falar, pô, eu vou comer um bolo agora. Essa hora, pô, lógico que vai dar alguma felicidade rápida para o meu paladar e para o meu estômago. Mas, pô, não é a minha felicidade verdadeira, né? Até porque na minha idade, pô, meu metabolismo já não está mais aquela coisa tão veloz quanto quando eu era jovenzinho. Então, eu vou acabar engordando desnecessariamente. Pô, vou fazer um mal para mim. Então, uma coisa é felicidade imediata. Outra coisa é verdadeira felicidade. Então, verdadeira felicidade só vem com a virtude. E aí, meu caro Bart, cara, a gente pode investir em nós mesmos. Eu acredito muito nisso. Né? E não de uma perspectiva individualista. Mas eu acredito mesmo, cara, que a gente não pode fazer nada enquanto sociedade do ponto de vista coletivo para conter o autoritarismo, mas se cada um de nós se melhora, em algum momento essa melhora vai se refletir num tecido social mais coeso. Porque a gente pode pensar de duas maneiras isso aí. A primeira maneira é você lembrar, por exemplo, de uma figura como Viktor Frankl, que era um cara que sentiu que ele tinha uma missão de vida E ele não abriu mão da missão de vida dele, mesmo estando num campo de concentração. Imagina, cara, o cara foi para o campo de concentração e ele não abriu mão do que ele entendia que era o propósito de vida dele. Se a gente entender o nosso propósito como uma busca de santidade, por mais que isso pareça distante e seja distante da nossa realidade, e a gente investir nesse crescimento de virtudes, cara, a gente vai conseguir se melhorar e se realizar independentemente da condição, mesmo que a condição piore. E aí que eu acho interessante o exemplo do Viktor Frankl, que ele consegue se realizar mesmo estando num campo de concentração. Então, essa é uma forma. Agora, outra forma que eu penso isso é o seguinte: uma melhora nossa em termos de virtudes, um verdadeiro crescimento nas virtudes, ele necessariamente vai se refletir numa vida comunitária mais coesa também. Eu não consigo ver a sociedade como simplesmente um mero conjunto de indivíduos, né? Como é o indivíduo do mundo liberal, né? Onde todo mundo é indivíduo. Não existe indivíduo, pô. Ninguém nasce fora de uma família. A família pode até estar destruída e desfeita, mas todo mundo é filho de uma família. Então, o que a gente precisa? Se a gente consegue se melhorar, isso vai se refletir comunitariamente. A gente não vai se melhorar sozinho, entendeu? Ah, Herbert, então a gente tem que investir em nós mesmos e ser egoísta e tentar, sei lá, crescer nas virtudes, e para quem é cristão, pensar em santidade e foda-se os outros. Não, cara, porque é impossível você crescer em virtudes dando foda-se para os outros. Você vai precisar exercitar também o seu amor ao próximo, de alguma maneira, para crescer em virtudes, né? Porque a caridade é a forma última das virtudes. Então você não vai crescer sem exercer a verdadeira caridade. As outras virtudes não serão perfeitas sem a caridade. E a caridade não existe sem a humildade da gente se adequar à nossa real condição de hoje, aceitar a nossa condição e encará-la, seja ela qual for. Então, eu vejo isso. Se a gente investir na gente da maneira correta, né, do amor a Deus, do amor ao próximo e do amor a nós mesmos, crescendo todo dia um pouquinho nas virtudes, com muito esforço, claro que é difícil, isso vai se refletir para nós e para os nossos próximos. Isso é o que vai aliviar o kit de qualquer coisa que venha pela frente.
Ah, beleza. Aqui a última pergunta aqui é... Herbert, qual a sua opinião sobre o Zema?
Cara, vamos lá, o Zema é um cara liberal, né? Partido Novo e tal. Passa um pouco longe das minhas preferências pessoais mais íntimas, tá? Mas eu, quando olho hoje a necessidade de uma candidatura, eu também não sinto a necessidade de ter um candidato de direita, conservador, que pense como eu. Por quê? Porque, cara, me importa mais um candidato que consiga transitar bem para ser menos incomodado, menos atrapalhado. O que acontece? Pega um cara como Bolsonaro, com o qual eu simpatizo mais do que com o Zema. Cara, você bota o Bolsonaro lá, você tem uma guerra constante política contra o cara. E essa guerra não deixa as coisas andarem. E as pessoas ainda ficam com uma falsa esperança, né, de que algo vai acontecer. Eu já acho que um cara como o Zema, embora eu prefira um Tarcísio, ele não é uma opção ruim. No sentido de que, embora seja liberal demais para o meu gosto, eu acho que o governo dele, o pessoal de direita, mais conservador, no espectro no qual eu me incluo, eu acho que teria mais liberdade para trabalhar fazendo um verdadeiro trabalho. Veja, o que eu espero de um governo? Cara, eu espero de um governo que não enche o meu saco no sentido de me permitir trabalhar. E até do ponto de vista político e comunitário, eu penso que às vezes é melhor você ter um governo que você fique um pouquinho na sombra, entendeu? E possa desenvolver o verdadeiro trabalho comunitário, o verdadeiro trabalho de base. Eu acho que um governo Zema daria esse espaço. Isso é o que eu acho que precisa. Então, eu não desgosto do Zema por causa disso. Tá? Não é que eu gosto do Zema pelo que ele defende, porque ele é liberal demais para o meu gosto. Mas a presença dele talvez desse um espaço de trabalho. Por quê? Porque o pessoal de esquerda ia ficar brigando com o Zema liberal, o socialista ia ficar brigando com o liberal, e o conservador ia ter mais, talvez, mais tranquilidade para trabalhar e se desenvolver nesse sentido, cara, de desenvolver uma pegada comunitária. Porque não tem como avançar movimento político nenhum sem uma visão comunitária, entendeu? Então, a minha opinião sobre o Zema é isso. Ele vai me atrapalhar menos, eu acredito, do ponto de vista político. Embora eu certamente não vá aprovar todas as decisões dele.
Ah, tá certo, então. Então, aí 1h24 aqui de live, então... Aí... Muito obrigado aí a todos aí que estão comentaram no chat aí, estão fazendo as perguntas. E estamos aqui encerrando. Então, Herbert, muito obrigado aí por ter aceitado o convite aqui no participar aqui do ZetoCast. Então... É uma honra aí ter aqui você no canal.
Cara, honra é minha, Israel, meu amigo, obrigado mesmo, tá? Pelo convite, foi muito agradável o papo. Me desculpe o excesso de empolgação, palavrão e tudo mais.
Tudo bem.
Mas acabei me sentindo muito à vontade aqui, tá? De estar aqui batendo esse papo com você. Agradeço a todos também que comentaram no chat. E me chamem mais vezes aí, sempre que eu puder, estou aí na área para participar. Até porque eu tenho feito menos lives sobre política, eu tenho tido mais trabalho aí nos últimos tempos e tenho falado menos de política. Só no Instagram, praticamente, eu dou uma brincada lá nos meus intervalinhos. Então, a minha tendência é eu falar menos de política, mas como é um assunto que eu gosto, né, sempre que eu tiver oportunidade, eu estou aí na área para a gente conversar.
Tá, beleza, então, muito obrigado a todos que assistiram, que vão assistir depois, que vão escutar. Muito obrigado e até a próxima.
Tchau, tchau. Fiquem com Deus.